Agora a gente vai conversar com o secretário de Meio Ambiente de Maringá, Ederley Alcamin, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que
secretário,
agradeço.
Semana passada a secretaria embargou, né, uma empresa e até notificou outras empresas que estariam sendo responsáveis aí pelo mau cheiro sentido na cidade. Como é que está essa situação hoje, essa semana?
Olha, Luciana, a gente tem que contar a história, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Essa história vem desde dezembro, né? Aumentou muitas reclamações no 156 da secretaria em dezembro em função do cheiro. Nós imediatamente instauramos uma equipe de fiscalização para cuidar disso e os estudos foram feitos em dezembro e agora até metade de janeiro, né? Isso persiste também ainda por mais tempo, ainda não terminou. Mas os estudos primeiros concluíram que boa parte das reclamações era na região norte, né? Identificado e mapeado essas reclamações, nós começamos um trabalho minucioso também de estudo ali junto ao EM em relação aos ventos, né, que predominam na nossa cidade, que são de norte para oeste. Isso coincide, né, com as reclamações do nosso 156. Aí pegamos essa faixa, quais seriam os empreendimentos possíveis que estariam naquela faixa ali. E fomos visitar cada empreendimento desse, e cada um tem ali a sua situação peculiar, né? Uns precisam se adequar um pouco mais, outros um pouco menos. E chegou-se a situação de uma empresa, né, que a hora que ela recebia o produto dela, que é uma empresa de compostagem, né, isso causava um odor muito, mas muito aumentado, né, e bem na faixa que a gente estava investigando. Então, o embargo foi para a gente entender esse processo, né, em que pese a empresa ser licenciada pelo IAP, é função do município também fiscalizar, a gente tem esse poder. E fomos olhar também as licenças dessas empresas, né. O município hoje tem condições, pela estrutura colocada na Secretaria do Meio Ambiente, de assumir praticamente todo o licenciamento no município. Hoje nós licenciamos pequenos e médios empreendimentos. É, e por isso que é esse papel nosso, né? Temos que exercer a fiscalização e frente à denúncia do cidadão.
Esse tipo de empresa podia ser licenciada pela prefeitura?
Não, essa licença dessa empresa é feita pelo IAP hoje, né? Nós estamos pleiteando aí para frente, né, o licenciamento pleno de todas essas empresas. Mas elas podem receber as visitas dos fiscais da Secretaria do Meio Ambiente Municipal, a gente pode fazer o levantamento, pode multar também, a gente só não licencia, a licença sai pelo IAP. E a gente vem conversando com o IAP os ajustes dessas licenças, porque às vezes, muitas vezes, são dados licenças sem muitas condicionantes. Por exemplo, uma barreira de vegetal, né? Uma barreira ali de árvores, por exemplo, não foi pedido. Houve um aumento da atividade da empresa, mas não foi pedido nenhum processo de mitigação de odor.
O IAP não pediu essa cortina de vegetação?
Na licença que nós avaliamos, não, né? Pela ampliação. A empresa ampliou, a partir de novembro, outubro, ela ampliou sua atividade. Essa ampliação teria que ter sido feita mediante algumas condicionantes, né? E é isso que a gente está pedindo para o IAP se manifestar frente à licença que ele mesmo emitiu. Então, isso nós entregamos na sexta-feira de manhã e eles estão analisando e estão vendo lá o que é possível ser feito. Enquanto isso, nós estamos monitorando. Como a empresa parou de receber, né, o produto, nós estamos todos os dias na rua, conversando com as pessoas, indo até as regiões onde estavam reclamando, e temos já alguns resultados, né, de muitas depoimentos das pessoas que o cheiro praticamente desapareceu naquele espaço. Nós temos outros. Esse final de semana tivemos vários problemas. Nós tivemos até na Zona Sul, por exemplo, com o esgoto da Sanepar lá que rompeu. Mas isso são coisas pontuais. Temos também um problema sério com as nossas autofossas, né? Que possíveis descartes irregulares que nós não temos ainda nenhum flagrante para poder autuar. Mas a medida que a secretaria colocou foi, em que pese essas empresas também não serem licenciadas pelo município, nós estamos notificando todas elas para que apresentem, né, os seus documentos, as suas regularidades.
Quando começou essa notificação?
Essa notificação começou, o levantamento das empresas foi feito todo agora em janeiro, e as notificações estão sendo entregues já hoje.
Ah, é? Vocês estão notificando as autofossas, então, para...
Para que apresentem os seus documentos, né? Prazo para que se apresente. As denúncias que nós temos são de que empresas nem têm alvará, né? Não tem, assim, a parte legal bem definida. Então, a gente quer fazer esse levantamento E a partir daí tomar as medidas necessárias. Se for questão de multa, é multa. Se for questão de embargo, é embargo, né? O que não dá mais é para que o município fique sofrendo com essas questões e um órgão ambiental estadual não provocar, não exercer o seu papel. E não é culpa dos funcionários que lá estão. O IAP, a gente sabe muito bem, faz 25 anos que não faz nenhum concurso. Então, o IAP hoje tem 2 fiscais para 28 cidades. Então, não vai dar conta mesmo. O que nós estamos sendo é um braço desse órgão estadual aqui no município, pelos investimentos que foram feitos na Secretaria do Meio Ambiente a partir de 2017.
Agora, essas autofossas, elas são licenciadas pelo IAP, é isso?
Isso, algumas nem têm, né? Nem licença. Tem.
Esse
mundo. A gente identificou 20. Né? Algumas já nos relataram, né? Que vão até mudar de Maringá se a fiscalização apertar. Então tem coisa errada aí, né? E se tem coisa errada, a gente vai apertar mesmo, né? Porque o cidadão, ele tem o direito, né, de ter um meio ambiente cuidado e saudável para ele.
Onde as autofossas descartam resíduo?
O correto é pegar esses resíduos e levar numa estação de tratamento da Sanepar. A autofossa vai lá na sua casa, cobra de você para destinar corretamente. Esse é o trâmite legal. Então, isso precisa ter nota de entrega, né? Precisa ter toda uma documentação de que esse produto está sendo descartado de forma correta. É isso que nós vamos investigar. Né? Agora, fora aí um descarte irregular, que seria aí um crime ambiental, numa madrugada, por exemplo, tivemos alguns eventos aí no sábado à noite, né? De pessoas que reclamaram de um odor específico numa região que a gente desconfia que seja um descarte irregular. Mas isso é muito difícil a gente pegar ali no flagrante.
É o que? Né? Um mato, um riacho?
Um fundo de vale, provavelmente,
um fundo de vale.
Ou uma galeria da própria Sanepar, né? uma galeria pluvial, que não deveria estar recebendo isso e acaba recebendo. Então, por ligações clandestinas. Isso tem, não dá para negar. O que precisa fazer é ter atuação enquanto órgão fiscalizador, enquanto órgão que defende o meio ambiente, né, de todos nós.
O cidadão que contrata uma autofossa, um condomínio, ele tem também o dever aí de fiscalizar, monitorar isso, saber.
Eu acho que contratar uma empresa idônea, né, procurar saber, é sempre importante. O primeiro fiscal é o próprio cidadão. Nós só estamos nesta situação hoje de já ter aí um mapeamento de problemas, não que a gente está resolvendo todos, né, os problemas são vários, não é um só. Porque o cidadão participou, porque eu fiz várias entrevistas pedindo para que as pessoas continuem ligando 156, dando horário, qual é o tipo de cheiro, que região que essa pessoa mora. Isso tudo serve como dado e mapa, vai criando know-how na equipe de fiscais que pela primeira vez faz esse trabalho. Né? Nós somos empresa que faz 2 anos que o fiscal do IAP não aparece lá. Então, não dá para ser assim, né? Nós estamos mexendo, e isso a gente sabe disso, nós estamos mexendo com um poder econômico, né? Pessoas que têm atividade, e essas atividades geram circunstâncias ambientais que eles têm que destinar corretamente, mas se de repente não está muito adequado, gera um lucro, né? Porque você tem que fazer investimentos, hoje tem tecnologia para tudo, né? Não tem justificativa.
Agora, o IAP tem 2 fiscais e a Secretaria de Meio Ambiente, quantos?
Tem 12.
12?
12 só para Maringá, né? E o IAP fica nessa condição, né, nesse gargalo aí, atendendo 28 cidades há muito tempo, né, apenas com 2 fiscais. Então, essa é uma realidade, né, do governo do Estado. A gente está aqui para ajudar, né? Os investimentos foram muitos na Secretaria do Meio Ambiente, mas a Secretaria do Meio Ambiente mudou, é outra estrutura do que era lá em 2016, 2015. Né? Então é importante, hoje no Brasil se discute muito, né, a importância, inclusive, de se ter, né, um órgão ambiental, estão querendo até acabar aí no Brasil. Aí está a amostra, né, de que qual é importante se ter estrutura, de se ter carros, de se ter computadores, de ter uma equipe bem formada, bem treinada, tem que ter know-how. Nós estamos contratando agora, ou estamos chamando uma pessoa de São Paulo para até o final de fevereiro, a gente fazer um simpósio sobre odores, né? Porque tem toda uma ciência em cima disso. Isso na Europa é muito bem definido já. Né? Lá você tem problema entre países, né? Você faz alguma coisa em Portugal, vai cheirar lá na Espanha. Então imagine como é que isso deve ser na Europa. É tudo muito perto, né? Então o Brasil ainda engatinha um pouco nisso, mas a gente está aí preocupado com a formação do nosso funcionário para que ele atenda bem.
Vocês apuraram então até a direção do vento.
Sim, né? A estação meteorológica da UEM nos dá tudo isso, é só ir lá. Né? 80% do vento de Maringá vem da região norte e vai em direção ao oeste. Né? Por isso que a gente não teve grandes problemas na região sul, né? De reclamações. O que tem na região sul são pontuais, alguma coisa está acontecendo ali no local. Ela não recebe esses ventos. Então, na hora de colocar um empreendimento, é muito importante também que se leve em consideração isso. Né? Uhum. A natureza, a gente tem que respeitá-la, né? Não dá para querer enfrentá-la.
Uhum. Certo. Secretário, bom, você está falando aí de meio ambiente, né, dos investimentos feitos pela Secretaria. Hoje pela manhã um ouvinte mandou uma mensagem aqui para a gente perguntando do Parque de Ingá. Ele diz que, na opinião dele, o Parque de Ingá está abandonado.
Eu acho que o Parque de Ingá não está bonito, né? Abandonado não está. Né? Se você passar o entorno, vou lá quase toda a semana, quase todos os dias, né? Houve aí um vendaval. Né, na nossa cidade, vários vendavais, né, não foi um só, né, ao entorno ali caiu muita árvore, derrubou os alambrados, né, então tem essa situação de aspecto ruim ali, né, em alguns pontos do Parque do Ingá. Mas internamente a gente tem uma equipe muito boa, temos projetos, a Maria Fumaça está sendo reformada, a ADEAN ali, nós já conseguimos ali um recurso financeiro e o projeto já está ficando pronto para a gente reformular aquela entrada ali onde tem a ADEAN. E tem muito mais projetos ali para dentro do parque, né? Também atua lá dentro do parque a Secretaria de Turismo, né? A gente está conversando, está vendo quais são as possibilidades para o parque. O plano de manejo feito pelo Nupélia, nós conseguimos logo em 2017, no final de 2017, esse convênio com o Nupélia, e agora firmamos com a Unicesumar e com a Uningá também, o plano de manejo. Nós vamos ter um plano construído por um dos órgãos de referência na América do Sul, né, que é o Nupélia, aqui da UEM. Conseguimos repassar um dinheiro do Fundo do Meio Ambiente para poder fazer, R$300 mil para fazer o plano. Quer dizer, então, se você está numa área de conservação onde você não tem um plano adequado de manejo, você nunca vai atingir uma excelência dela. Então, estamos nesse caminho.
O que é o plano de manejo? Ele diz o que para vocês?
Ele faz o diagnóstico, né? Por exemplo, do lago. Né? Qual é a profundidade do lago, o que o lago tem, como é que está, né? Qual é a qualidade daqueles peixes, qual é a qualidade da água, aponta, né, o que está de errado e também dá as soluções, né? Com a questão da fauna também, né? Então são especialistas. E é muito interessante isso que a gente fez, porque a gente fez um convênio não com uma empresa, a gente fez um convênio com uma instituição de ensino. Quem está lá dentro são estudantes de pós-graduação. Essas pessoas vão ficar em Maringá e vão ter esse know-how do Parque do Ingá. Vão trabalhar em algumas empresas, vão trabalhar em instituições de ensino também, mas são pessoas especialistas no parque. É isso que a gente precisa ter. E vamos expandir isso para as outras áreas, todas as outras nossas áreas. Vamos fazer assim também, para que os estudantes também tenham essa expertise nos nossos parques.
Secretário, aproveitando que o senhor está aqui, né, hoje no assunto é política, também semana passada o Diniz Neto deu a informação de que o senhor sairia da Secretaria de Meio Ambiente e iria para a 15ª Regional de Saúde, é verdade?
Isso houve uma conversa, né, e houve também uma possibilidade que isso acontecesse, né, a gente está avaliando, né, sempre no governo há essas situações, né, ainda mais que agora o governo do estado assumiu recentemente. São possibilidades da gente também atuar no governo do estado, mas isso está em avaliação ainda, não é nada certo, né? A gente está aí pensando bem o que fazer, né? Mas assim, eu estou muito bem na Secretaria do Meio Ambiente, né? Estou com muitos projetos, gostaria muito de terminar tudo que a gente começou, é um ciclo. A gente sabe que o orçamento público, você projeta um ano para acontecer no outro, então eu estou no meu segundo ano, eu estaria realizando tudo que a gente planejou ano passado, estou muito feliz onde eu estou, a gente está fazendo um bom trabalho, mas o convite foi muito interessante, né? É um reconhecimento do nosso trabalho também, né? Então eu fico feliz pelo convite e a gente está ainda em fase de análise, né?
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Obrigado a todos.
Conversamos com Ederley Alcamin, secretário de Meio Ambiente de Maringá. Falamos, então, sobre as ações da Secretaria de Meio Ambiente.